Estamos de volta em Desconstruindo Nova York, parte 2.
Parte 2,
cara. Continuamos com os mesmos. O papo continua comigo, Maurício Saldanha, JP e o Eduardo Spohr.
Galera, é o seguinte, fiquem ligados, não vão embora, escute até o final, porque no final desse programa tem uma surpresa pra vocês. Eu não vou falar qual é agora, e vocês vão saber em breve.
É, que é muito então... legal.
Vocês vão curtir o programa aí, a segunda parte, com essa galera aí maneira e tal, e enfim.
Falamos bastante coisa, né, cara? Essa parte agora fala de muita coisa, fala da experiência do Maurício em Nova York, é muito legal. Escuta aí que vale a pena, cara.
Aliás, uma coisa que eu ia falar, cara, que cidade cheia Nova York, né, cara? Porque, meu irmão, toda hora tem gente pra caralho, a gente chama Maurício, a gente foi numa época que nem era uma época de alta temporada. Pô, todos os teatros lotados, todos os museus lotados, pô, as cidades lotadas.
É inacreditável, né? Falando em Broadway, assim, só pra não querer entrar agora, mas só rapidinho, é um absurdo, né? Eu fui na Wicked, aquela que é uma prequel do Mágico de Oz, né?
Sim.
E pensando, que isso, cara? Isso aqui tá, acho que quantos anos aqui rodando? Tava lotado.
E é caro, né?
E é caro. E era uma quarta-feira, cara. Eu, que isso, porra?
É, não. Isso é foda, né? Isso aí, assim, acho que Broadway deve encher tudo, todos os dias, cara.
Não, mas não, mas o Thiago, não é só Broadway, isso que eu acho legal. É por isso que Nova York, a gente fala cidade que nunca dorme, né? Mas, cara, ela é lotada. Então, assim, você vê. Não vou nem falar da Broadway. Pra quem gosta de arte, né? De espetáculos, é uma coisa que eu quis fazer logo de cara foi passar no Lincoln Center. O Lincoln Center é um lugar muito maneiro, que é um square, um quarteirão, onde aliás, até aparece no Caça Fantasmas 1, Sigourney Weaver, aparece naquele largo do... Aparece também no
Cisne Negro.
É. Então é o seguinte, é um quarteirão onde os quatro lados desse quarteirão tem construções. Um lado é balé, o outro é ópera, o outro é concertos, tal filarmônica, e o outro é teatro. Quer dizer, você chega lá, você entra lá e fala só, eu quero comprar, isso era tipo segunda-feira, cara. Porra, o que tem pra hoje à noite? Ah, tem o Plácido Domingo. Sem sacanagem.
Caralho.
Tinha mesmo. A gente até nem foi, inclusive, porque só tinha dois tipos de lugares. Um lugar que era caro pra caralho e um lugar que era uma merda, que era em pé. Mas aí tava passando as Valquírias lá, do Anel dos Nibelungos. Cara, tipo um troço assim inacreditável, maluco, sabe? Tipo, pô, a gente foi na Filarmônica também, né? A gente foi ver um concerto lá. Sem sacanagem. É diferente a arquitetura, mas três vezes maior do que o municipal daqui do Rio. Porra, e lotado. Uma terça-feira, sabe, à noite. Então, quer dizer, é uma coisa assim que é uma cidade muito vibrante. Sem querer usar um termo muito sexual, que o nego vai usar. E aí fica aquela coisa, você vai na Broadway, sai da Broadway, porra, tem aqueles Times Square 24 horas por dia, pô, os restaurantes que tem ali perto e tal. Então, realmente é um troço incrível, cara. É indescritível mesmo, como é que o nego... E tudo isso é caro, sabe?
Não, mas então, mas essas paradas agora é pro nova-iorquino ou é pra turista, cara?
Não, tem pra tudo, mas o nova-iorquino vai também muito nessas coisas. Eu não sei se eles vão muito na Broadway.
É, Broadway eu acho que não. Porque o cara vai também pra ver um negocinho, dois, depois também o cara não vai ficar vendo. Ah, você quer ser aficionado, né, por musical. Tem gente assim. Eu particularmente, eu não gosto, eu não curto muito musical. Então eu fui só pra ver, né, ter uma experiência ali de Broadway e tal. Eu fui ver Chicago, que é até uma das mais antigas lá na parada e tal.
Agora ou da outra vez que você foi?
Da outra. E
eu também vi
pra
Chicago.
Ver qual era, porque... Não é muito a minha ver nego cantarolando. A não ser um show de música mesmo, entendeu? Agora, contar a história cantarolando, ou seja em filme, seja, não é muito a minha, né? Então fui lá pra ter a experiência da parada. Mas tem aquelas clássicas que saíram. Você falou que tem uns que estão lá um milênio, né? Mas tem umas clássicas que saíram. Você não encontra mais lá um Cats, né? Uma
porra dela. Essa é clássica desde lá, que era moleque, velho.
Tipo, ficou lá uns 20, 30 anos. Que não acha, mas acho que o Fantasma da Ópera não tá mais lá também, né?
É, eu também acho que saiu. Não. Acho que saiu agora.
Acho que não tá mais. Mas tem lá os da Disney. A Disney pegou esse filão, né? Tem lá o Rei Leão, tem...
Cats Tarzan. Também não tá, né? O Cats continua?
O Cats saiu, pois é. O Cats já saiu já tem um tempinho. Doutor Zhivago, acho que já saiu. Pô, ficou assim que era o mais...
Vitória e Vitória?
É. Vitória e Vitória é foda.
Mas
é, Vitória e Vitória.
Mas olha, eu vou te dizer o seguinte, eu também não sou grande fã, assim como você, eu não sou grande fã, mas eu acho que faz parte da experiência do cinema.
Por isso que eu fui.
É, assim, eu já tinha visto alguns, né, quando eu fui, eu gostei, a primeira vez que eu fui, lá da outra vez, 90 e poucos que eu fui, é uma coisa interessante da Broadway, cara, é que você vê como é que, isso não é uma crítica, tá, assim, é só um comentário, tá, mas pra, como é que é a extrapolação de como é que a arte pode ser transformada num produto de consumo.
Negócio,
assim, né, tipo, cara? Um negócio, mas assim, é até agressivamente, sabe, então, não tô falando isso como uma coisa ruim, não, eu fui e gosto de alguns, né, não é isso, mas é incrível, porque você vê que são atores excelentes, cantores excelentes, é arte mesmo, só que os caras, eles têm um método mesmo e vê que eles não saem daquilo, e aí quando termina, né, um musical, primeiro que tem, como eu falei, não tem nada de errado, mas tem a lojinha, e os caras falam assim, ó, terminou, aí vai lá os atores no final, falam assim, ó, vocês podem comprar isso aqui também, e estamos vendendo esse pôster, estamos vendendo não sei o que, e estamos fazendo um tour aí.
Porra, mas o americano é campeão disso também, né, Dudu?
Sim, porque
assim,
sim.
Até nos parques da Disney também, tudo, tu vai num brinquedo, tu sai e na loja.
Sim, mas... eu não vejo nada de errado com isso, né? É só uma questão mesmo de você abstrair.
Não, eu também não vejo nada de errado, não, mas a impressão que dá é de plástico, sabe? Entende? A palavra plástico, que assim, que virou uma coisa plástica. Não é, assim, uma coisa padronizada, uma coisa... E, mais uma vez, eu não acho ruim, não. Só tô falando
Essa foi uma das paradas que eu pensei quando eu fui escolher. Por que eu escolhi Chicago lá pra ver? Eu poderia ter visto alguma outra parada. Tava passando lá, sei lá, Família Adams. Eu falei, porra, eu vou vir pra cá, vou lá pra ver Família Adams, cara. Eu quero ver como me contarem uma história, né? Qualquer... Por mais que eu já tivesse visto uma parte do filme lá do Chicago e tal, não sei o quê, me conta uma história que eu não conheço. Eu não vi o filme todo. Conta uma história que eu não conheço, né? Passa um negócio. Tô indo no teatro também. Não é só a questão do turistão, né, cara? Então, a Brota e o Homem-Aranha lá. Pô, ok, me disseram que é bacana o Homem-Aranha. Mas, pô, eu não vou entrar no teatro pra ver o Homem-Aranha, cara. Você sacanagem, não vou.
Você fala que o cara já se estabacou umas três vezes lá, né? Você ouviu falar isso? O cara caiu lá, quase morreu lá do Homem-Aranha.
Então, assim, mas esse negócio dos caras focarem. Eu acho que o único problema disso, assim, é que fica muito na cara que eles estão fazendo aquilo pra te empurrar, convencer a gastar mais dinheiro ali dentro.
Mas o que salva, Thiago, isso aí, é o que salva o seguinte, você sabe que você tá nessa onda, e uma coisa que é bacana é porque na própria Nova York tem outros espetáculos que são totalmente diferentes, tem os Off-Broadway, entendeu? Tem espetáculos...
Então, isso que eu ia perguntar, além da Broadway, o que que tem em Nova York pra se fazer, assim, de shows, de teatros e outras coisas?
Então, tem o Lincoln Square, né, cara, que eu te falei que tem todas essas atrações, balé, ópera, teatro mesmo, entendeu, né? Não é aquele teatro da Broadway, tem filarmônica. Tem várias montão de teatro off-Broadway que eu não fui. Eu fui em um, que na verdade não é off-Broadway, mas ele é bem diferente da Broadway, que é um que eu fui de tarde, inclusive, é um que é mais infantil, chamado Peter and the Starcatcher, uma coisa assim, que é meio musical, mas é mais pra criança, e muito lúdico a parada, e bem mais interessante, né? Como você tem uma distância menor do palco, você consegue escutar os atores. O lance da Broadway, ele torna muito plástico também, porque você tá muito distante, você não escuta a voz dos atores, você escuta através do microfone. Então já dá uma cara que já é uma coisa assim mais, né, diferente, entendeu? Então, e tem várias... Por exemplo, quer ver? Eu vou até... Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Você vê como é que tem, porra, coisa pra tudo. Uma parada que eu fui, que foi inesquecível, né? Que eu falei, olha, eu vou ter que ir. Até chamei o Maurício, mas ele amarelou. Que foi o show do Woody Allen, né? O show de jazz do Woody Allen. Que ele...
Eu amarelei? Tu não me disse em nenhum momento que era isso.
Te chamei.
Infelizmente, o celular, ele apaga as porra das DM, mas a DM que tu mandou pra nós encontrar não tinha uma referência
do Woody Allen. Nunca chegou.
Tô aplicando contigo, Maurício. Tô aplicando contigo.
Eu sempre soube que se fosse em tal lugar lá, podia se ver tocando clarinete, e de fato aconteceu, é isso?
Não, então, ele passa uma época do ano, que eu acho que é de... Ele passa, tipo assim, 6 meses gravando e 6 meses escrevendo as paradas, entendeu?
Uhum.
Então, esses 6 meses que ele tá escrevendo, ele toda segunda-feira à noite, ele faz um show num hotel chamado Carlisle, que é outro hotel, tipo, 5 estrelas também, o Central Park. E aí, não é uma parada barata, né? $150 por pessoa, né? não é barato, mas porra, cara, eu tô lá e vou ver, né, cara? E sabe que o show do cara é bom, é uma parada que é tipo assim, é um lance estilo num café, entendeu? Num café dentro de um hotel, não é uma parada muito cheia, as mesas, elas se esgotam rapidamente, você tem que reservar antes, você já não tinha mais mesa. Então você pode tentar um lugar...
Mas reservar antes ainda da viagem, tu diz, ou tu reservou lá quando chegou?
Não, Tom, pra reservar mesa, tem que reservar com 4 meses de antecedência.
Nossa, caralho. Senhora!
Só que você pode tentar chegar lá e conseguir um lugar no bar. Aí é fila mesmo, entendeu? Fila. E a parada começava às 10, eu cheguei lá às 6, aí consegui lá, o cara fala, você não precisa ficar aqui esperando não, podem voltar, sei lá, às 10 horas que vai ter parada. Tá
reservado aí.
Aí eu voltei, consegui entrar, a gente ficou lá em pé, né? Você tem que tomar, consumir lá um uísque, qualquer parada assim. E uma experiência pra vida, né, cara? Tipo, pra quem é fã do Woody Allen, como eu sou. Mas se você não é fã, não vale a pena pagar 150 pratos no negócio. Mas, por exemplo, então o que eu tô querendo dizer é que tem várias opções, cara, diferentes. Então é...
Porra, muito foda. Pô, imagina tu ver o Woody Allen ali, cara. E falou que ele toca bem, né?
Falou. Eu achei que eu vi o Spike Lee na rua. Imagina ter certeza que tá na frente do Woody Allen.
É foda.
Não, foi uma parada bizarra, pô. Porque ele tem um palquinho, e aí o cara não tinha chegado, a orquestra dele tava lá, o grupo dele tava lá, e eu tava atrás, né, numa parte que era perto do bar. E aí daqui a pouco abre uma portinha e tal, daqui a pouco passa um cara, excuse me. Aí a mesma coisa eu vejo, o padre de ela passando do meu lado. Até, porra, ia falar pra tirar foto, mas aí tu fica meio inibido, sabe? O cara tá indo pro show, sabe qual é? Então, pronto, tava lá e foi uma experiência maneira e foi legal pra caramba. Próxima vez, Maurício, aí tu vai comigo, porra.
Ah, e eu quase conheci o Nicolas Cage. Depois, deixa o link, se puder, aí, os 4 vídeos que eu fiz em Nova York. A minha frustração, né? Chegar muito próximo de conhecer o Nicolas Cage, não consegui.
Como é que foi isso, cara?
Pô, isso foi por causa que eu tava...
Como é que foi a sua experiência de não conhecer o Nicolas Cage?
Cara, é foda, porque eu tava no hotel e ligo a televisão dando o Good Morning America, que é o Today Show, né? O Today Show que é gravado ali no Rockefeller Center, ao vivo. Sim. Daí tá o Nicolas Cage, eu, caralho, eu sabendo que é ao vivo. Meu Deus do céu, corri que nem maluco, cara.
Cara, essa cena deve ter sido muito engraçada, eu imagino.
Daí cheguei, daí tava o prédio da NBC, do lado tem o prédio, né? Todos aqueles blocos ali do Rockefeller, tudo
sim,
NBC.
Sim, sim, legal.
Aí, onde gravam o Saturday Night Live, o Jimmy Fallon e tudo mais, o Late Night, né, com o Jimmy Fallon e o do Jay Leno também, né?
E ali mesmo que eles gravam e pra variar, tem um showroom, você pode comprar uma porrada de coisa.
Isso, né? exato.
Você pode assistir o Saturday Night Live, você pode assistir
essas paradas. Daí eu cheguei, daí tinha uma fila e entrei na fila pensando que era pra assistir o Today história. Show, e não era. Era fila pra pegar ingresso pra assistir o Jimmy Fallon. E eu, caralho, Jimmy Fallon, que bacana, mas eu quero ver o Nicolas Cage. Daí fui pro Today Show, de fato, ali onde tava o programa, apareci lá atrás, tudo, que aparece o telão mostrando que, né, o feedback do vídeo. E eu, apareci no Today Show, quem? Se minha mãe viu, ela nunca viu. Daí eu pensei assim, tá, e agora? E o Nicolas Cage? Daí o pessoal, o Nicolas Cage foi embora já. Eu, putz, tá. Caralho. Tá, mas sabe quem vai, daí eu perguntei pros populares ali, sabe quem vai hoje no Jimmy Fallon? É a mulher lá, a Selena Gomez e o Nicolas Cage. E eu, quê? Vai no Jimmy Fallon? Mas eu tenho ingresso pro Jimmy Fallon. E a mulher, como é que tu conseguiu? Ah, cheguei agora ali e eles me deram ingresso. Não, mas... Ah, daí a mulher já foi correndo pra lá também. Daí era pra chegar às 4 da tarde. Então todo o meu dia foi em torno de chegar às 4 da tarde na NBC pra ver a porra do Jimmy Fallon com o Nicolas Cage. Chegou lá, fila, tudo, pessoal organizando, vai pra cá, pega o elevador, sobe lá. Daí, de fato, quase na frente, na porta pra entrar no estúdio, eles dizem que o meu ingresso não garantia entrada. Era se tivesse espaço, eu era o número 50.
Você tava em espera.
Exatamente.
Stand-by.
O 55 em stand-by, ou seja, se, né, se tivesse 55 cadeiras vagas, ou só seja, que... puta que pariu. Eu descobri que, na verdade, pra conseguir mesmo o Saturday Night Live, pra conseguir o Jimmy Fallon, ou o Late Night, todos esses aí, o Letterman, tem que chegar às 5 da matina numa fila.
Caraca.
É muita disposição, né, cara?
Imagina naquele frio, né, Dudu? Aquele frio que tava naquela época.
Tava frio.
Chegar às 5 da manhã, então perdi meu dia, porque eu fiz tudo em torno de entrar na NBC às 4 da tarde, cheguei lá e não tinha como ver o Nicolas Cage. Falei, falando. Cara, sou de Porto Alegre, Brasil, tô voltando daqui 2 dias. E ele, cara, tem gente da Rússia aqui que quer entrar e não tá conseguindo.
Não dá pra aplicar essa.
Pô, tinha que ter mandado um Pelé, pô. Tinha que ter mandado um Pelé, pô. Mas Pelé, Ronaldo vai queimar, vai pior. Tinha que ter mandado isso.
Falando do local em si, ali em frente ao parque, ao prédio da NBC, que se chamam, não, o Rockefeller Center, é onde tem aquele ringue de patinação. Sim, tradicional, né?
Vários filmes também, pô.
Vários filmes, galera, patinando.
Poderoso Chefão, Poderoso Chefão.
Exatamente. E você pode subir no
Top of the Rock?
No Top of the Rock, que é o topo do prédio, né? Que tem a vista da cidade inteira, que, diga-se de passagem, eu acho mais maneira do que a vista do Empire State.
É o que todo mundo fala, né? Porque
é uma vista mais bacana. Porque o Empire State é mais ao sul, e ele tem uma visão meio que obstruída do Central Park. Não é obstruída porque é gigante a parada, mas ali tu tá muito mais perto do Central Park. Tu tá com ele na tua cara, entendeu? Então é uma vista muito mais maneira do que do Empire State.
Você falar que você viu o Empire State, né?
Você viu o Empire State, exatamente.
Ainda que tudo parte... ver. Olha, eu já tinha ido no Empire State, dessa vez eu não fui nesses topos de prédio por causa do frio, cara. Porque eu não tava aguentando nem o frio embaixo, imagina o frio em cima. Então,
a galera que foi comigo agora foi no Top of the Rock à noite.
Isso,
e
não,
aí
isso
viu
eu
a cidade iluminada. Eles caras falaram que é irado também.
Ah, isso que eu queria fazer. O problema é que não dava, entendeu? Na minha época. Mas eu tinha planejado, no meu roteiro, ia ser foda, cara. Sair tipo da Broadway, pô, comer uma paradinha e parece que o Top of the Rock fica até meia-noite, um negócio assim.
Acho que
então,
sim.
Tem um que fica assim até mais tarde. Então...
eles foram no entardecer, assim, pegaram o finalzinho do dia e o escureceu a parada, entendeu? E com tudo aceso, tudo iluminado, eles falaram que é muito, muito maneiro.
É, Maurício, em termos de musical, tu viu o que lá? Tu viu a Wicked, né? Eu também vi, mas não gostei tanto dessa marra, né?
A vontade de tudo, né, cara? Eu queria ver o Once, né, que é aquele filme inglês muito foda, que tem a musical dele. Aliás, eu acredito que o Once era um musical que virou o filme, né? Independente. Muito bacana, do cara músico, dos dois músicos de rua, né, que se apaixonam, que até a música foi indicada ao Oscar, teve duas músicas indicadas ao Oscar, e tava lá o show, enfim, tô, mão minha, qualquer coisa, cara, eu, diferente do JP, adoro gente cantando pra contar história.
Eu fui ver algum, bom, antes de eu falar, eu ia dizer o seguinte, que, deixar bem claro aqui, que Nova York é uma cidade, que tem cidade que você vai ver, por exemplo, pô, Praga na República Tcheca, todo mundo fala, uma cidade foda, eu fui, só que você, porra, assim, estourando uma semana, tu viu tudo, entendeu? É foda, a cidade é legal, mas é menos, assim, tipo, acho que 5 dias, 4 dias tu consegue ver legal as paradas. Nova York, Londres, Paris, mas Nova York principalmente é uma cidade que, pô, tu vai e volta e...
pode ir várias vezes, né,
puta, cara? Você sempre tem a sensação de que você faltou ver alguma coisa.
Sem contar que tem vários tours, assim, obscuros que tu pode fazer pra quem já tá retornando. Logo a primeira vez que tu for, tu não vai fazer uma parada dessa, né? Mas tem, pô, tour de submundo da galera da época da Lei Seca, escondia bebida, tem tour dos primeiros imigrantes, mostrar o perrengue que os caras passavam, tem um monte de experiência bacana, que tu pode ir nas ilhas, né, no Coney Island, na Staten Island, passear também, ver cenário de filme, né, no,
Guerreiros.
Lá do Guerreiros, de outros lá de Staten Island, porque a cidade é dividida em vários, que eles chamam de borough, né,
borough é como se fosse um, sei lá, bairro, né, digamos assim.
Exato, que lugares que você normalmente não vai, né?
Pois é, o que é legal é justamente isso, né? Que você tem muita coisa pra fazer. Você vai sempre ter coisa pra fazer em Nova York, né? Você não vai ter outra coisa. Por exemplo, quando eu estive lá, eu fiquei nesse lugar, é na Park Avenue, né, cara? Eu achei Nova York uma cidade nessa parte. Assim, eu tava achando Nova York uma cidade um pouco impessoal, né?
Mas essa parte é, né, cara? Impessoal.
É, mas aí que é uma coisa interessante, né? Só você ver como é que são as coisas. Então, é uma parte impessoal, e aí tem um dia que a gente queria, só pra ter uma ideia, saber como é que seria, tipo, os cursos que tem na Universidade de Nova York, New York University, que fica no Village, né? Uhum. Então a gente foi até o Village, né? E é totalmente diferente o Village. É totalmente diferente dessa parte do Times Square e tudo. É bem mais residencial, é um lugar mais agradável. Tem lá o Washington Square, que também já viu vários filmes, manifestação sobre Vietnã, sempre era lá, entende? Então, ou seja, tem vários lugares que realmente você consegue conhecer, depois você vai outras vezes, né?
Deixa eu fazer uma pergunta, cara, que é meio até fora de atrações e tal. Algum de vocês foi pra lá antes de 2001, não?
Então, eu tive antes de 2001 lá. Primeira vez que eu fui foi acho que 90 e poucos, né?
Mas chegou a ver a World Trade Center?
Não, eu não cheguei a subir no World Trade Center, mas ele tava lá, né? Tava normal lá. E aliás, até eu queria saber, dessa vez eu não cheguei aí no memorial. Uma coisa que não deu pra fazer, porque essa porra desse metrô, ele um pouco controla o teu roteiro, entendeu, cara? É. Porque você sabe assim, porra, você tá ali próximo, você pega o metrô e vai. Tem um metrô que só vai naquela direção, você salta lá pra voltar uma merda. Então, chegaram aí no memorial?
Eu fui dessa vez. Foi uma das paradas que eu resolvi ver lá, né? Porque como eu tinha espaço curto de tempo, eu, da primeira vez que eu tinha ido, tava tudo um canteirão de obras lá, né? Tapume pra todo lado e tal. Aí eu resolvi dar uma passada pra ver como é que ficou. E aí não tá todo pronto ainda, né? Eu acho que até o próprio museu contando a história da parada não tá pronto ainda, não entrei. Eu só fiquei na parte da na fonte, aquilo. Sei lá, é um quadrado imenso com água correndo que em toda a borda dele, são dois desses quadros, tem o nome de todo mundo que morreu nos atentados, com o local que a pessoa morreu, quando os caras sabem, né? Mas os caras fizeram um baita de um trabalho de pesquisa. Tem fulano de tal que tava no andar 30 não sei o que, tava escada. Caraca. Na escada entre a parada aqui e a parada de lá, entendeu?
Que eles sabem disso?
Deve ter relato, né, cara? De nego que escapou e a última vez que viu a pessoa tava pra... Sei lá, como é que...
É, não, e também assim, acho que depende das coisas vão caindo. Tem todo um...
Investigação
aí,
né? Exatamente. Descobre. Lógico que tem uma galera que tá no genérico. Tava no prédio sul, tava no prédio norte e tal. Mas tem uns outros, eu achei bacana essa parte de ser específico onde os caras morreram e tal. E deveria ser um lugar de contemplação, né? Porque essa... Vamos chamar de fonte, mas enfim, esse negócio de água é até meio sinistro, porque a água cai num nível, assim, numa altura grande, e depois ela escorre e cai de novo no que seria um buraco sem fim. Escurão, é bem interessante o negócio. Mas deveria ser um lugar mais de contemplação, mas como é tanta gente passando ali pela parada, eu acho que acaba não ficando esse clima, né? De contemplação, mas enfim. Mas não, isso é interessante, é meio opressivo, de certa forma, o negócio. E aí tem uma árvore lá, que foi a única árvore que ficou de pé na parada toda. Tem um negócio assim.
É, a Torre da Liberdade já tá até bem, bem avançada, né? Pelo que eu sei,
tem
né?
Tem duas delas que estão praticamente prontas,
eu acho. O que é engraçado é que eu tirei uma foto do Village, dá pra você ver uma estrada, uma rua assim que vai terminar lá, aí já tem bem alto, assim, então já...
É, são quatro prédios, né, que vão subir. Acho que dois deles já estão praticamente prontos.
Outra coisa, assim, que me faz viajar, cara. Normalmente, assim, eu viajo, eu gosto de viagem gastronômica. De você ir pra comer no lugar, normalmente comidas típicas do lugar. O que tem em Nova York? Nova York é mais difícil, né, cara?
Pensei que você ia chegar lá e procurar um restaurante brasileiro, né?
Não tem comida específica de Nova York.
Não, porque tem uma galera que chega pra viajar e fala, pô, não consigo ficar sem o meu feijão, né? Tem uma galera que...
Caraca. Mas isso é muito idiotice, cara.
Mas existe esse tipo de...
Não, deve existir mesmo, é muito idiotice mesmo. Porra, assim, eu acho o legal de tu viajar, uma das coisas que eu gosto muito é a gastronomia. Tu conhecer a gastronomia do lugar que você está, entendeu?
Thiago, tu enlouquecer, Thiago, no televisão, no hotel. Então, uma outra dica, no seu hotel, procure ter uma televisão, né? A gente quer pegar um hotel barato, hostel, sei lá se tem TV em hostel, né? Deve ter uma TV comunitária, né? Mas um programa só de uma mulher indo em lugares gastronômicos. Era uma loucura. Eu disse, caramba, que isso, vovô? Tentava anotar pra tentar buscar e acabava não conseguindo. Mas o lance de eu querer visitar tudo que é lugar, não conseguia. Eu parava mesmo pra comer na Quindana, né? Então, as rosquinhas, né? Famosas, que não tem mais, pelo menos aqui no Brasil, acho que não tem mais, né? Já teve, mas não tem mais. Cachorro quente, eu queria comer de carrocinha na rua, essas coisas clássicas também.
Isso tem bastante lá, né?
É.
Eu vi agora uma reportagem falando de comer na rua em Nova York, é bem comum.
É, mas a frustração minha é essa, de ter visto esse programa, onde a mulher visitou muitos lugares maravilhosos, assim, era, cara, coisas maravilhosas, assim, não só na ilha de Manhattan, mas por fora também, por volta todos de Nova Nova York. Maluco, maluco.
O que vocês conheceram de restaurante lá?
Eu gosto de experimentar, mas eu não gosto de restaurante assim, me faz muita programação prévia, não, sabe? Eu gosto de andar por ali, bater o olho e falar, pô, aí, tá aí, quero comer aqui, entendeu?
Sabe o que eu fiz, JP? Eu cheguei, eu não fiz programação, mas no final do meu roteiro, eu coloquei a lista de restaurantes. Tal, rua, tal, então eu sei que eu só tava ali perto, eu tinha uma gama de opções, entendeu?
Ah, dessa vez eu bati o olho num turco, falei, pô, quero comer nesse aqui. Aí entrei lá com o rapaz que tava comigo viajando, do tour, e a gente comeu bem lá, mas eu já fui num bistrô francês também, porque Nova York, na verdade, você não tem a gastronomia própria, tem a gastronomia no mundo inteiro.
No mundo inteiro, aqui em São Paulo, né, cara?
Não tem uma comida típica da parada, não sei se você falou, esse cachorro quente da rua, ou uma fatia de pizza estilo Nova York, mas isso não tem uma parada própria deles, né? Você vai, por exemplo, quando eu fui, a primeira vez eu desci lá pro Little Italy, pô, falei, tenho que sentar num restaurante desse aqui de beira de, né, de esquina e comer uma massa nesse lugar. E é maneiro fazer isso.
Não, no Little Italy tem um restaurante lá famoso, que eu esqueci o nome também, que teve um, que é lá onde foi assassinado o chefe da máfia. Aí tem um restaurante lá, entendeu? Então tem sempre assim, ó, Nova York não tem comida típica, mas tem os restaurantes típicos, né? Os restaurantes clássicos de Nova York. É. Tem um lá que não sei se foi, Maurício, que é o que tá fechado, aquele Dinner. Você chegou aí?
Empire Dinner, né? Foi porque Empire foi locação do Esqueceram de Mim 2. Foi lá.
Fechado, né? Lá
mesmo. Fechado. Faz uns 3 anos, eu acho.
Esse é um clássico, um restaurante que era
fechado,
clássico.
Fechado, fecharam o negócio, tá fechando, reformando alguma coisa?
Não, fechado mesmo. Tá inteiro, é incrível que tá inteiro o restaurante, mas fechado, né? Pro
tá
público.
De sacanagem.
Cara. Inteiro. Tu olha pela janela, vê tudo no... Tá inteiraço. É um restaurante que desde os anos 40 tá lá.
Porra, que sacanagem.
Tem até uma pintura famosa que tem um restaurante, eu acho. Uma pintura pop, da pop art, alguma coisa assim. Que tem esse restaurante de esquina, né, cara? É impressionante. Um lugar que eu fui lá, mais uma vez, que eu sou fã de Woody Allen, um lugar que eu fui é o Carne Deli, né? Que é uma delicatessen que tem lá. Muito boa também. Apareceu num filme chamado... Qual? É cenário de um filme chamado Danny Rose, se eu não me engano.
E, cara, Danny Rose. Dele, isso?
É, isso aí. E, cara, só que tem uma coisa que é típica de Nova York, então, mais uma vez, vamos lá. É as porções grandes, né, cara? Então, lá, sanduíche de roast beef. Cara, eu tô começando a falar, começa a ficar com fome aqui, pô. Um sanduíche de roast beef, e aí tem a torta, um pedaço, uma torta, fatia de torta. Que eu falei, me traz duas, né, cara? Ela falou, tem certeza? É grande, essa beleza. Aí eu trouxe, mas só que é o seguinte, se falar, eu quero viajar pra eu comer, eu quero que você viaja, eu chuto o balde, cara, porque eu tô viajando. Se eu engordar, eu me preocupo nisso quando eu chegar de volta.
A volta tu se resolve, né,
cara? Então, cara, teve esse que eu fui, um que é um turistaço, que você não tem mais turista aqui, isso é tipo a plataforma lá. Que é,
tem plataforma,
é,
também.
Que é aquele Bubba Gump, vocês foram?
O Bubba Gump tem nos Estados Unidos inteiro, né? Tem uma porrada de lugar.
Fui lá. Tem Orlando, também, né?
Tem um monte de Bubba Gump. É maneiro, porque você vê várias peças do foram usadas no filme, né? Coisas assim.
É tipo do estácio no máximo, né?
Cara? É.
E o Planet Hollywood também aqui, né?
Planet Hollywood também tem.
Tem
lá.
Carmine's, né? Outro Carmine's, vocês foram também, que o Carmine's é o clássico italiano lá. Então, que você também pede, porra, porção de espaguete, os caras trazem, negócio grande pra caramba e tal. Outro lugar que eu fui lá, que também é famoso, que é na Grand Central Station, né, que é a central lá dos trens, tem a...
Que é um lugar que tem, diga-se de passagem, não te interrompendo, é um lugar que tem que visitar, né?
Tem, porra, é tipo uma...
Eu não consegui ver, cara, eu não consegui
não, puto, tu perdeu, cara, é uma edificação absurda aquilo.
Você sabe que, é uma curiosidade, eu descobri isso quando eu tava fazendo a visita guiada dentro do Waldorf, né, que você sabe que tem quem se hospedava lá era o Franklin Roosevelt, né, o presidente, ele era paralítico. Então, o Waldorf, ele é no mesmo, assim, no mesmo um quarteirão de diferença do Grand Central. Então, os caras construíram no subterrâneo do Waldorf uma estação de trem só pro Roosevelt, né? Então, o cara descia carro, descia tudo lá, e dele pegava o trem dele direto. Ele não parava na estação, ele pegava direto o trem pra onde, sei lá, que ele quisesse ir, entendeu? Então, uma coisa... Eu até perguntei, tá aberta a estação? Não, tá fechada. Os caras fecharam. Ela deve ser interessante, né? Como é que deve estar essa estação hoje em dia? Embaixo do... É uma coisa meio estilo Tartarugas Ninja, seja, né, cara? Deve ser um lance meio assim, né, cara? Mas muito maneiro. E aí tem esse bar, esse Oyster Bar, que é um bar só de... Oyster Oyster em inglês, não é isso?
Oyster.
E esse bar é só uma... É um restaurante, na verdade, que é só de comida do mar, né? Frutos do mar. Uhum. Puta, é bom pra caralho, cara. Tipo, sabe? Cara, não vou parar de falar de comida aqui.
Não, tu, é uma cidade que tu come muito bem, né? Tu for lá no espírito de conhecer, de for com cabeça aberta também pra parar nos lugares e experimentar, tu come o que você quiser e come bem.
Tem um restaurante que eu não fui, que eu separei pra ir. Eu falei, eu vou nesse último dia no restaurante, que é um restaurante chiquérrimo lá, clássico, que é o Four Seasons, né?
É do hotel,
falei,
né?
É, no hotel. E eu falei, poxa, cara, eu vou lá, eu não sei se eu vou ter dinheiro pra pagar. Aí quando eu fui ver o cardápio, meu irmão, é mais barato que qualquer restaurante aqui do Brasil.
É, isso que é foda.
Isso que eu fico puto, cara.
Fico sabe puto é? Também, cara.
Eu falei, eu só não fui por falta de tempo. Eu falei, eu posso ir, porra. Não é, sabe, é um restaurante histórico, sabe? Tipo, que é da década de, sei lá, de 30, de 40, que eu tava até vendo...
É aquilo que eu falei lá atrás, negócio de preço é caro, não é? Tudo é muito relativo, né? Porque...
Mas comparar com o Brasil é barato, cara.
Ponto. Exatamente. Nova York é caro, mas que, pra quem mora no Rio e tá acostumado com o Rio, nada no mundo é caro, cara.
Eu diria só uma coisa, assim, pra quem quer hambúrguer, Five Guys, é muito bacana, é barato.
Five Guys é meu predileto aqui. Tem um aqui do lado de casa, cara. Eu passo sempre virando a cara pro outro lado.
Então, o JP conhece, óbvio, e eu não entendo porra nenhuma de NFL, mas eu conheço a pizza Papai John's, que é a patrocinadora oficial da NFL, né?
É, o Papai John's também tem no país inteiro, é boa, Papai John's é boa, mas tem pizzas, no Nova York tem pizza, a cada 10 metros tem uma pizzaria, né?
Que até mas eu sou fã dessa, cara, eu sou fã dessa mesmo.
Papai John's é bom.
Nova York também é conhecido pelas compras, né, cara? Zé, meu irmão, quando for ter filho, já deixou claro que ele vai até Nova York pra fazer o enxoval que sai mais barato do que aqui no Brasil.
Mas aí é mais barato vir Orlando, né, cara?
É mesmo?
Mas, não. É, com certeza.
Ele falou, não, eu vou pra Nova York pra comprar as coisas. Como eu não sei, cara, eu nem... Mas...
Não, vem pra cá que eu tive filho recente, 2 dicas todas pra ele aí.
O JP tá certíssimo, até porque eu tenho o seguinte, eu vou te dizer.
A taxa também, né?
Nova York, dentro da ilha, não é tão barato assim, as paradas de compra. É, entendeu? É mais barato que aqui, lógico, mas não é tão barato assim. Agora, fora da ilha, o preço já é preço normal.
De você tem alguns outlets fora ali, que é o Woodbury, o...
Sim.
O Fashion Square, não, Market Square, se eu não me engano, que é em New Jersey também, Garden Square, sei lá, alguma coisa assim. E realmente, então, aí são no preço mais equivalente ao do resto do país. Mas lá dentro de Nova York, a parte de compra é mais pra coisa assim, de últimos lançamentos da parada, né? Mas você vai pra Quinta Avenida lá e eu não posso levar minha mulher pra lá, né?
BH.
Não posso levar minha mulher. Mulher pra lá é foda.
Eu caí no erro de entrar numa rua que só tem joalheria, cara, de um lado pro outro. Falei, pô, vamos virar aqui a esquerda rapidinho. Né?
Tá vendo algum suspeito aí, né? Tão vendo mesmo, tava vindo ladrão mesmo, né, cara? Vai pegar teu dinheiro. Porque, cara, tem isso mesmo. Você falou bem. Eu senti mesmo nessas lojas, tipo JCPN, nessas lojas que tem lá dentro, né? Macy's e tal. Uhum. Não são lojas tão muito mais baratas assim, né, cara? Beleza, eu odeio fazer compras em viagem, né? Todo mundo fala, faz compra e tal. E é realmente a parada mais sensata fazer. Só que uma cidade que nem Nova York, eu aconselho a galera até a fazer realmente, né? Mas uma cidade que nem Nova York, que tu...
Tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Tu pode comprar uma parada se tu tá atrás de um equipamento específico que é muito mais barato que no Brasil.
Mas aí a gente vai chegar no ponto que eu queria, tá? Que é o seguinte, é uma das coisas, por exemplo, que eu, aí vou dar minha experiência, né? Porque eu nunca fui muito de querer comprar telefones fodas, nada, né? Eu tinha um BlackBerry, não tinha iPhone e tal, aí eu fui cair na besteira, ou não, né? De entrar na loja da Apple. Vocês foram? Chegaram aí não, né?
Eu fui rápido. Mas como... pra mim, aquele negócio... A maioria das coisas que tem lá, tem aqui também em Orlando, entendeu?
Sim, então, pra você,
Não, eu não vou pra Nova York com o objetivo de muito de ver loja, entendeu? Não, até entrei pra comprar um presentinho pra minha... Dessa vez agora que minha mulher foi Não vai do jogo, eu entrei pra comprar um presente pra ela na Bloomingdale. Eu fui na FAO, que é a loja de brinquedo, né? A FAO Schwartz, comprar um negocinho lá pro meu filho e tal, não sei o que. Beleza.
Tem a FAO Schwartz e tem a FAO Suite.
É, uma é até do lado da Apple, né? É bem do lado, meu. A Apple é maneiro porque é uma parada diferente. Tu pega um elevador e desce pro subterrâneo, uma parada de vidro, assim, é bacana, viu?
Não, é uma experiência na Apple,
Edu. O Maurício foi não, chegou aí não, né?
Umas três vezes.
Puta, comprou uma coisa ou não? Não chegou a comprar.
Comprei, daí comprei o iPad mini, comprei errada a capa, fui lá, devolvi a capa, né? E isso funciona muito bem. Você vai lembrar pra qualquer loja, né? O refund, né? Eles chamam isso.
Você pega o dinheiro de volta, se você não quer
parar. Você pode escolher se você... Exato, é muito, muito fácil de acontecer e acontece mesmo, é muito bacana.
Você corre o risco, por exemplo, minha mulher gosta de fazer isso, compra umas 10 roupas, aí vai pro hotel, experimenta e depois retorna 9, né? É uma merda também.
Pô, tava... eu tinha acabado de sair o iPhone 5, né, cara? E tava mais ou menos aqui uns 1.300, acho que tá até hoje, aqui no Brasil. iPhone... 2.300 no Brasil, o iPhone 5. Cheguei lá, cara, tava, o que eu comprei, sem sacanagem, tava equivalente a R$1.600, né? Então eu falei, pô, cara, a diferença eu nunca vou ter. Né? Sabe aquela coisa que o JP falou? É, de oportunidade? Pô, vi, sabe, nunca ia ter aquela oportunidade de novo na vida de comprar um, né, um iPhone. Então eu, cara, acabei comprando, até porque foi engraçado, foi parada da necessidade. Eu tinha levado o iPad, né? E aí, tava me ajudando pra caralho o iPad, porque pra ver negócio de mapa, né, cara? De tudo. E quando eu precisava entrar na internet, eu entrava. Só que, porra, cara, o iPad, por mais que seja leve, né? Ele não é mais leve
que
o
iPhone. E é desajeitado, né, cara? Que é maior,
tá? E você tá querendo caminhar, às vezes não quer levar muito peso e tal, então, quer dizer, o iPhone, ele faz basicamente o que o iPad faz e menor, você precisa ver um, sei lá, um mapa, ver um negócio e tal, eu falei, pô, cara, tudo convergiu, né, pra oportunidade. Aí eu cheguei lá, e o que foi engraçado é que você, o JP que mora fora, né, a gente brasileiro, a gente não tem muita noção do que é o serviço, a merda que é o serviço no Brasil, exato, e o que é o serviço fora, né, cara. Então, aqui no Brasil, pô, é tudo dificulta, e lá fora é tudo pra facilitar você comprar as paradas, né, cara. Então, eu cheguei e falei, olha, eu queria aqui um iPhone. O cara falou, beleza. Ele falou, eu vou pegar pra você. Eu já achei estranho, né, cara? Vou pegar pra mim. Achei que eu tivesse que ir em algum lugar. Aí o cara trouxe a caixinha. Eu falei, ok, muito obrigado. Onde é que eu posso pagar? Ele falou, não, você pode pagar aqui mesmo. Porque a loja é o seguinte, a loja é um tipo um showroom, onde fica vários caras vendedores. Às vezes tem mais vendedor do que cliente, dependendo da hora que você vai, entendeu? Fica vários vendedores circulando. Todos os vendedores são instruídos pra te mostrar, não são só vendedores.
Tirar tuas dúvidas, né?
Tirar tuas dúvidas. Eles entendem toda a parada, né? Então, sabem acionar.
Preparados pra vender, né, cara? Não é só botou o cara lá e vende aí.
E aí o cara, porra, e a loja é 24 horas por dia a loja funcionando, entende, cara? Então, se, pô, chega lá de madrugada, saia da Broadway, tu fica bem longe, mas saia do negócio lá, passava lá e ficava lá, e tem tudo internet de graça, tu fica lá. O objetivo é te deixar o cara na loja, entendeu? Pra ser uma experiência de você estar na loja, que é interessante. E aí o cara trouxe o iPhone, eu peguei, eu olhei, aí ele falou, eu falei, beleza, vou pagar. Ele falou, não, onde é que eu tenho que ir? Ele falou, não, você pode pagar aqui comigo mesmo. Ah, é isso, é simplesmente fácil. Aí eu dei o cartão, o cara passou numa máquina que até parecia um iPhone mais grossinho, passou, porra, o cara falou, pô, fazer uma assinatura na própria tela, negócio lá. Cara. O cara falou, você quer um papel? Eu falei, não, não quero, não preciso de um papel não. Então beleza, o teu recibo já tá no e-mail. E acabou, comprou o negócio. Negócio assim, tipo, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar, entendeu? Então é engraçado porque pra vocês que moram fora, né, pro JP, mas pra gente que mora no Brasil...
Tem várias lojas que tem esse negócio. O próprio vendedor saca o aparelhinho. No iPhone mesmo, você pode engatar uma paradinha embaixo que você passa o cartão de crédito nele.
Pois foda, então... É. Uma experiência única aí, a visita da loja. Mesmo que você não queira ir, né, pra comprar uma coisa, você vai acabar comprando. Cuidado com essa armadilha aí.
É, e segurança, galera? O que vocês acharam da parte de segurança da cidade? Dá pra andar numa boa? Quem tá falando com o iPad pra ver o mapa e tal? Tu pode andar com o iPad na rua tranquilamente?
A não ser que você se meta num buraco muito doido, tu pode.
Tipo
nada.
O Maurício foi, né? Tipo
Maurício, o Maurício. O Maurício ficou quase na fronteira lá da área meio perigosa, mas ainda não era.
Mais o Central Park de noite que eu tava falando, né? Que você também não é muito legal andar lá, né?
Não, várias estações. Pode... Eu peguei assim às 11h30 da noite, meia-noite, me sentindo vai Warriors, assim. É, não, mas não aconteceu nada, mas...
tranquilo, é. Nova York hoje é uma cidade segura. Se você talvez tivesse perguntado isso para o pessoal que fosse lá na década de 80, o cara não te diria isso. Era mais barra pesada. Agora tá bem segura a parada.
Primeiro você já foi mudando com o Giuliani, né? Foi a era do Giuliani, prefeito. É. O Rodolfo Giuliani, que fez deu uma limpeza na cidade, acabou com as gangues e tal. É. E depois, finalmente, né? Depois com 11 de setembro, ficou mais segura ainda a cidade. Então, é uma cidade que dificilmente você vai sentir. É claro que é o seguinte, todo lugar do muro tem os batedores de carteira, né? Então,
se você largar toda a carteira em cima da prateleira e for olhar uma outra parada, qual o risco de você virar a tua carteira não tá mais lá? Mas qualquer lugar do mundo.
Tem um amigo meu que aqui é diplomata que ele ficou no. Ele trabalhou muito tempo em Nova York. Ele ficou acho que uns 4 anos aí. E ele falava, meu, falou, porra, a gente perguntando, pô, mas e o Bronx, tá, né? Perigoso e tal. Ele falou, meu, se tu botar os caras do Bronx, o cara mais foda, no meio da maré lá, cara. O cara fala, meu, os caras aqui são muito mais bandidos, velho.
É diferente, mas você tem que tomar seus cuidados com o
claro,
uma parada que você tem que tomar muito cuidado sempre, cara, é com o teu passaporte. O teu passaporte tem que estar em um lugar seguro, cara, porque é um item valorizado. O passaporte brasileiro, então, é valorizado, porque brasileiro pode ser de qualquer etnia, tu pode usar o passaporte para qualquer um, entendeu? Então, existe um mercado para isso, para passaporte. Cuidado com o teu passaporte, até porque você perdeu um transtorno. Nova York nem tanto, porque tem um consulado brasileiro lá. Mas, por exemplo, tu pede teu passaporte em Orlando, tu tem que ir a Miami. Tu vai gastar uns 2 dias pra ir, mano. O consulado mais perto aqui é de Miami. Tu tem que ir a Miami, tu vai gastar uns 2 dias. Então, com muito cuidado com teu passaporte. Se tiver um cofre no hotel, deixa no cofre, entendeu? E fica esperto.
É a melhor coisa.
É, você se fode mesmo se você perder, não tem... Agora, você falou em... Thiago, uma coisa que eu lembrei agora, você falou do seu amigo diplomata, eu não posso esquecer de falar no lugar que eu fui, que eu achei foda demais. Fica a dica aí, que eu não sei se vocês devem ter ido, provavelmente não, mas que vale a pena, que eu sempre quis ir, que foi a ONU. Eu tive na ONU. É. E, cara... Pô, façam esse passeio, que é muito foda. Tem uma visita guiada dentro da ONU, que você vai lá e visita todos os... Pô, tu chega no conselho... Você pode tirar foto no conselho de segurança, que é onde são os primos pobres. Os primos pobres. Agora, na Assembleia Geral... Tu não pode tirar foto, mas tu passa, né, cara? E é um troço, puta merda, cara. É um troço incrível. Parece aquelas coisas de Star Trek, sabe? Lance, assim, de os Países Unidos, sabe? Então é um lance muito foda mesmo. É, vale a pena.
Eu não entrei, só passei por fora dela. Então isso é uma parada que eu quero fazer quando for da próxima vez.
Porque isso aí é aquela coisa que eu gosto de fazer viagens históricas, né? Então eu não quis buscar a história antiga dos Estados Unidos, de Nova York. Eu quis buscar a história atual. E Nova York, corria a ONU é a cara de Nova York, né?
Sim.
Então é uma parada que vale muito a pena, cara. Então fica mais uma dica aí.
Pô, Maurício, tu foi fazer a viagem focada em locação, então?
Só isso, cara.
O que tu viu lá, assim, de legal que tu...
Eu botei esse site, o On the Set of New York, né, no Evernote, né, sei quem aqui usa o Evernote aqui, e até assinei a porra do Evernote pra conseguir acessar offline, porque não é, né, vale falar sobre Wi-Fi, né, Wi-Fi tem em vários lugares, cafés e tudo mais, mas tem lugares que não tem também, né, então...
É, você fica fodido, né, fica sem...
Então eu adquiri o plano do Evernote ali pra conseguir... ter a conta premium e acessar offline. Eu coloquei 96 locações das quais eu queria muito visitar. 96.
Queria muito. O 96 muito. Queria muito.
Fora outra...
E se outras sobrasse o tempo, tinha mais umas 150.
E dessas 96 locações, não. 96 filmes. Desses 96 filmes, eles têm, sei lá, no mínimo 4, 5 locações cada um. Então eram muitas coisas, né?
Sabe que também ia poder em tudo, né?
É, eu visitei 6. E olha, eu corri. Não sei, de repente, vendo o vídeo, vocês vão dizer assim, porra, não sei se de repente pode pensar que foi muito... pouco tempo e muita coisa, muito tempo e pouca coisa, enfim, vice-versa.
Mas como é que tu priorizou pra chegar nessa 6?
Pois não sei, cara, não, eu fui pelo mapa mesmo, né? Foi pelo mapa, esse aqui é perto desse, esse é perto desse, o desses 6 eu ainda fui, eu quero ver Cisne Negro, eu queria muito, sou apaixonado pelo Cisne Negro, então eu queria no, que é um museu de cultura indiana, né? Muito legal ver a obra que...
Sabe uma parada que eu virei e me dei de cara, eu não tava... não tava nem planejando ir, mas eu virei me dedicar com ele, foi aquela escadaria do Palácio de Justiça, que parece muito no Lawyer, no Order, no, na...
Ah, sim,
né, pra
sim.
Tudo lá embaixo, bem, bem bacana.
Não, é ali perto muito... de que Wall Street, ali no Downtown?
É, não, é mais numa junção ali com Chinatown, pegando pra na direção do Surro e tal.
Entendi. Quais foram os seis filmes?
É, porque assim, ó, Thiago e JP e Dudu, eu queria fazer uma abertura pro meu vídeo, né? Queria fazer um vídeo, além disso tudo, né? Eu queria visitar as locações, queria fazer um vídeo sobre isso tudo, né?
Sim.
E pensei assim, ó, eu quero abrir esse vídeo com Esqueceram de Mim 2. Um filme que eu gosto muito, um filme que mexeu comigo quando eu tinha 12 anos e vi no cinema. E porque eu lembrava que tinha todo um pupurri de imagens na hora que ele entra em Nova York, que ele se dá conta, né, de que a família vai pra Flórida e ele tá em Nova York. E esse pupurri de imagens combina no World Trade Center. Eu pensei, pô, vou fazer a mesma coisa e eu entrando no memorial. Então, todas aquelas cenas das quais, depois de que ele se dá conta de que tá em Nova York, eu fiz todas elas.
Existe um tour oficial do...
É, mas isso que eu falo no meu vídeo, entendeu? Que tudo é pago, né? E aí eu fiz por mim, entendeu? Eu fiz por mim, isso é bem mais barato e muito mais aventureiro, né? Tem que ver em Chinatown, indo em Chinatown pra pegar na Mott Street, que tem uma cena que ele comprava os fogos de artifício e a porra da loja nem tá mais aberta. Mas enfim, eu fui lá na frente, na loja 32 na Mott Street, chovendo pra caralho, eu com um tripé e os chineses tudo me olhando. Que porra é essa, cara? Eu com um tripé armado, que como diz o Dudu, é tão frio, o cara não se mexe, então eu não tinha nem condições de diminuir o tripé, cara. Por causa, não, de diminuir o tripé, então ele ficava com 1,70m. E era eu com aquela porra de tripé com 1,70m desviando dos chineses. Tirando o JFK, né, o JFK que eu... A gente chegou, acho que todos nós chegamos pro JFK, né, quase, sim, porque ele é o mais deslocado da cidade, o LaGuardia. O Macaulay Culkin tá no LaGuardia. Então, só tirando o aeroporto, todos os lugares eu fui nos mesmos idênticos e tentei fazer a mesma cena. Por exemplo, quando tem aquela geral ali da ponte que liga a ilha de Manhattan, a Woodsbury. É a Woodsbury Bridge. Eu queria fazer como o Macaulay Culkin, tirar o corpo pra fora, quase metade do corpo pra fora, filmando, né, a minha reação chegando na cidade, né, na ilha, né. E eu... Então no vídeo, é legal acessar o vídeo que tem tudo aí, as peripécias, eu tentando...
Eu vi, ficou bem legal, cara.
Como é que seria, legal, né, como é que seria eu pegar um táxi e dizer pro cara, porque não tem como tacar um táxi num ponto, né, lá tu taca na rua, né. Então tem que tacar na rua, entrar no táxi e negociar com o cara. Ah, é o seguinte, o cara botar meu corpo pra fora do táxi. Aí o cara pede tip. Eu lembro que eu dei $20, acho, pro cara de tip, sabe, o cara ficou muito feliz.
Pô, $20 de tipo é a grana, cara, é a grana.
É, mas o cara foi,
rodou comigo. Mas isso até é uma dica interessante também, não tem nada a ver com o assunto, mas o táxi em Nova York é normal você dar o... Nova York, nos Estados Unidos, é normal você dar o tip, além do que o cara, sim, te cobra, né? Você dá uma gorjeta, mas seja no restaurante também, só para quando você viaja, você tem que conhecer o como funcionam as coisas, né? E restaurante, por exemplo, o garçom, você tem que dar um tip entre 15% e 20% da tua conta, até porque os caras vivem disso, né? Os caras não tem salário, cara. Garçom nos Estados Unidos. O cara vive do tip. Então não seja muquirana com o tip da galera.
É, sabe que é isso aí.
Não faz que nem Macaulay Culkin, que deu um chiclé no esquecimento. O cara bota a mão e ele dá um chiclé.
É, você nega, não sabe que isso aí que o JP falou. Às vezes o cara não tem o salário. O salário
não tem.
Dele.
Garçom não tem, o salário do cara é zerado. É só o suficiente pra pagar os impostos. O cara vive dos tips mesmo.
É, pois é. É loucura então, isso, né?
Então, só respondendo, o Thiago perguntou, eu fui ver as locações do Ghost, né, lá no Soho, porque é muito bacana, assim, é muito bacana aqui no Soho, porque a logística da coisa, assim, a rua que o Sam morre, né, o Patrick Swayze, fica do lado do apartamento, então ele realmente estava vindo da obra, né, da ópera que eles vão, acho que é uma peça de teatro, não sei, ele e o Patrick Swayze e a Demi Moore estão vindo de um teatro, e eles dobram a rua pro apartamento deles, onde ele morre ali. Então é incrível que eles filmaram realmente...
E realmente é a esquina do apartamento?
Isso, é tudo muito próximo, assim. Eles fizeram toda a filmagem.
Que legal.
O legal do Sorro, o Maurício falando, né? O legal que, como eu gosto muito de história, a gente sempre fala que história, sempre fala isso mil vezes no Redcast, é uma coisa orgânica, uma coisa leva a outra, né? Vocês veem, né, esses lofts que tem em Manhattan, que são famosos, apareceram em filme, que são apartamentos que, na verdade, são um cômodo só, grandes, né? Tipo um estúdio. Uhum. Esse negócio dos lofts surgiram, na verdade, é porque aquelas eram áreas industriais antigas que eram servindo de armazéns. Assim, inclusive, são feitas, alguns são feitos com ferro, com aço, uma coisa assim. E aí depois, aquela coisa foi ficando velha e tal, e os artistas foram todos pra lá, não tinham muito dinheiro, então compraram esses armazéns, fizeram lofts e acabou virando um lugar charmoso, que hoje em dia é super valorizado.
Por isso que tem aqueles elevadores também, né? Gigantescos.
Meio industriais e tal, né? É incrível, foda, né?
É legal.
Muito foda. Então, o Ghost no Sorro, que como disse o JP, que é muito legal ali, né? Aquela zona é muito bacana.
É a área que eu pretendo ficar da próxima vez, por ali.
Já pra compras também, tem a David's, que é muito bacana, a loja ali de calçados ali, que eu comprei tênis muito barato ali. E, então, Ghost, o Great Expectations, que é o Grandes Esperanças aqui no Brasil, tradução, que é com o Ethan Hawke e a Gwyneth Paltrow, uma das versões do Grandes Expectativas, né, com o Robert De Niro, que tinha uma cena muito bonita na fonte, assim, onde se beijam o Ethan Hawke, onde se encontram o Ethan Hawke e a Gwyneth Paltrow depois da infância. Eu fui na mesma fonte, pô, é do caralho, né, porque a gente brinca aqui, eu brincava na infância de imitar cenas dos filmes, né, colocando uma roupa, tentando imitar a voz, o diálogo, mas outra coisa é tu tá no mesmo lugar onde os caras tiveram, né?
Foda.
Puta, isso é muito foda. E Ghost, Grandes Esperanças, lá depois da Brooklyn Bridge, atravessando a Brooklyn Bridge, no Brooklyn, onde filmou o Sérgio Leone, Era Uma Vez na América. Puta que pariu.
Eu sei qual é esse lugar. Esse lugar
é tipo
uma ruazinha, não é isso? Que tem, isso. E aí você vê de baixo a ponte. É, muito foda. Aí você conseguiu então ir no Brooklyn, né? Eu não consegui.
Foi. E Grandes Esperanças, Ghost, Esqueceram de Mim. Uma das estações ali onde foi filmado Duro de Matar 3, inclusive Warriors. Enfim, não vou me lembrar aqui agora, mas assistam o vídeo ali.
Muito legal, cara.
Pô, cara, eu visitei um lugar.
A Cats, a delicatessen do Harry Sally, onde tem a cena do orgasmo lá, onde a...
Que foda.
E foi muito legal, porque eu queria fazer a cena, né? Uma simulação de orgasmo, né? Que o Billy Crystal tá na frente da Meg Ryan. Ela tem uma simulação de orgasmo e eu quis fazer a mesma cena, onde eu seria o Billy Crystal e a Meg Ryan tá ali na minha frente. Então eu coloquei a cena da Meg Ryan e eu ali fingindo que eu não queria gemer, mas eu fingi que eu tava com uma dor nos ombros, assim, por estar carregando peso nas costas, né, a minha câmera, tudo. E daí, de repente, surge um cara, e eu juro pra vocês que por causa que eu tava com medo de fazer aquilo, sei lá, né, me expondo ali, né, cara, todo mundo olhando e eu fazendo, contracenando com ninguém.
Mas deve ter muita gente que faz isso lá, cara.
É, deve ter. Daí chegou um cara e eu juro que eu ouvi, olha o medo, né, eu tava com medo, paranoia, e eu ouvi do cara: eu sou muito fã desse filme e eu quero quebrar o teu pescoço.
Caralho.
E eu, caralho, daí que caiu a ficha, não, ele tá vendo que eu estou mal e quer arrumar o meu pescoço. Ele era como é que trabalha com isso? Um quiroprata?
Quiroprata.
Era um quiroprata, cara, então ganhei ele numa sessão de quiropraxia.
Caralho, sério isso, cara?
Foda. Tá no vídeo.
Caralho, cara, tu...
Que Maurício, foda, que foda.
Você é um aventureiro de Nova York, cara.
Não, é melhor ter duas meninas com câmeras assim também. E falaram: o que tu tá fazendo, filmando aí? Não sei se você sabe, né? Mas, pô, aqui é a mesma mesa, cara, que foi filmado o Harry Sally, When Harry Met Sally. E a menina só botou o dedo pra cima. Tem uma placa no teto mostrando que é esta mesa. E eu achando que só eu sabia, mano.
Muito bom, cara.
E é genial. Tem que ir nessa Cats, na Delicatessen. Tem o famoso granil lá de... Tem o que vocês têm em São Paulo aí, aquela famosa sanduíche de mortadela, né? Que é gigantesco.
Isso.
Eles têm algo do gênero lá que eu comi, que é... E foi filmado Donnie Brasco também, com o Johnny Depp ali. É bem bacana, muitos famosos já foram. Tem as fotos dos famosos naquela Delicatessen. Fiquei umas 2 horas gravando, cara. E não fui mandado embora.
É isso que eu ia falar aí, então, os caras deixaram numa boa, não?
Na boa, incrível isso, cara. Até teve uma hora assim, que o dono assim, me olhando, já tava meio injuriado. Mas durante 2 horas, cara, ninguém chegou assim.
Você consumiu, né?
Consumir,
exatamente.
Até porque se não consumisse, aí tu ia ter que simular um fuga de Nova York.
Entrar no papel do Snake Plissken, né? E ter que... Eu tive num lugar, cara, que não sei se você lembra, no filme do Woody Allen chamado Manhattan. E o cartaz do filme é naquele... É no Sutton Square, né? Que é de frente pra ponte. É outra ponte, que é essa Queensborough.
Isso.
Aí tem um square lá, né? tipo um terracinho e tal. Então eu fui tirar foto lá, fui visitar e tal, tirei foto. Cheguei lá, até perguntei pra um cara lá, que tinha um cara tirando foto. Falei: o cara, eu sou do Brooklyn, não sei o que, eu nunca vim aqui. Né? Que é tipo aquela coisa que você mora na cidade e às vezes você não vai, né?
Vai, é foda.
Então eu tirei, mano. Eu queria ter atravessado pra ir pro Brooklyn, porque tem outro cenário de filme, cara, que já passou tanto no, naquele que é com a Nicole Kidman e com o Sean Penn. É um filme que passa na ONU.
Na ONU.
Esqueci o nome do filme agora.
A Intérprete.
A Intérprete. É, tanto na Intérprete quanto no Munique, né, tem uma cena que se passa no Brooklyn, entre Brooklyn, assim, acho que Long Island, não sei o quê, que tem um famoso cartaz da Pepsi, que é famosíssimo, que tem lá e tal. E tem tipo um, sei lá, um terraço, tudo que tem um cartaz da Pepsi. Então também tentei lá, mas não consegui, porque não deu tempo, porque não dá pra fazer tudo. Mas também visitei alguns lugares, assim. Esse Kratz aí, você falou, é famosa essa delicatessen. É que nem essa outra que eu fiz, que é carne de deli, famosa também. É mesmo,
é bem famoso.
Mesmo esquema. Maneiro, que histórias, cara.
É o que falou, você esbarra com coisas que você, às vezes, não tava esperando, né, com cenários.
Tá? E é isso que é o bacana, JP, de não fazer, como por exemplo, você falou da questão do Esqueceram de Mim, ter a tour paga, né? É tu fazer por si mesmo, né? Pegar ali o mapa aí, tu acaba, porque, por exemplo, eu chegar na 200 lá, na rua 200, eu tinha que atravessar, sei lá, quantos quarteirões. Então, de repente, fazendo com o Arthur, o cara já vai direto, né? Por atalhos, sei lá. Não, então eu andei e vi muita coisa, né? Foi muito bacana, né? Conhecer a pé, né? Tem que conhecer a pé Nova York, né? Caminhar.
É, verdade. Eu caminhei bastante lá e aconselho também que faça. Tu vai ficar cansado, tem horas que não tem jeito, você tem que pegar um metrô ou um táxi, enfim, isso cruzar de um lado pro outro, mas ande o máximo que...
É, quanto mais tu andar, mais tu vai conhecer da cidade, né, cara? Isso acho que pra qualquer viagem que tu faça. Quanto mais tu andar mesmo, não de carro, de táxi, de ônibus, metrô, mas tu andar mesmo, mais tu vai conhecer, cara. Eu ando pra caralho quando viajo também.
E, JP, qual é a época boa, então, pra ir pra Nova York? O que você recomenda, galera, aí?
Bom, é o que eu falei, o mais barato é você ir do topo do inverno no topo do verão, janeiro, fevereiro, julho e agosto. O mais caro é você ir a partir de setembro, e dezembro. Então, uma época boa é um pouquinho depois que vocês foram, de tempo de
abril.
Você conciliar o clima com o preço e o valor das paradas, né? Entre abril e começo de junho.
Maio. Abril e maio, então.
É, já vai ser um pouquinho mais caro do que no inverno brabo, mas ainda num preço legal e você consegue, não tá limitado aí pela questão de clima, né?
Pô, acho que é uma pergunta meio lógica, mas vocês voltariam pra Nova York, né?
Porra,
tem
mas
coisa
evidente.
Pra se fazer lá ainda?
Tem muita coisa pra fazer. Como eu disse, tem vários desses tours, o Maurício falou de fazer por si mesmo, mas tem uns outros que são bacanas de você, né? Que você, de repente, não conheceria a fundo a história da parada, se não fazendo. Eu tenho vontade de fazer esse... eu tenho vontade de fazer esse de onde os caras escondiam as bebidas na época da Lei Seca. Né? Enfim, e outras áreas que você não foi. Eu não fiz o da ONU, que o Dudu falou que quero fazer. E tem outras áreas, por exemplo, tem uma área agora badalada, assim, de noite, de bares e de paradas, que se chama Meatpacking, que no passado era uma área realmente de frigoríficos e tal, mas que foi toda renovada. E parece que tem, pô, putas restaurantes e bares por lá.
Tem uma coisa que eu queria fazer também, não consegui, é pegar um barzinho de jazz, assim, bem original.
Pois é.
Também deve ser show de bola, né, cara?
É, isso é uma coisa muito louca, lembrando só o gancho, pegando o gancho, eu queria ver o Apollo, né, conheci o Apollo por fora, né, porque não podia entrar, que era domingo, eu acho, só segunda abria pra visitação o Apollo. O Apollo Theater, né, famoso por apresentações de puta que pariu, acho que o enterro o velório do James Brown foi lá, não foi? E eu sou apaixonado por um artista negro, o Sam Cooke, um cantor que morreu com 32 anos de idade. A mulher a landlord lá, a zeladora da porra do hotel, matou o cara, deu um tiro, numa discussão, deu um tiro no cara, que o cara era um astro. E o Sam Cooke tem um disco muito foda, que é no Harlem Square Club. E eu, nem na internet, nada, eu achei sobre o Harlem Square Club. Se existe ainda, onde parou, se parou no tempo. Então tem que ver eu no Harlem, cara, falando com toda a pessoa que parava na rua. Onde é o Harlem Square Club? Ninguém sabia, cara. Ninguém sabia,
encontrou?
Porra. Não achei, cara. Fui lá sem saber se existe o Harlem Square Club, que eu juro, assim, ó, quem puder, vá atrás desse disco. Sam Cooke Live at Harlem Square Club, que é genial.
Você foi ver a apresentação das igrejas lá no domingo? Chegou
foi,
aí?
Foi.
E aí, cara?
Chorei de emoção, velho. Tem uma hora que os caras na igreja, eu fui através... Isso é outra coisa, gente. De novo, a questão aí do tour, né, de locações, ou qualquer outro tour. Tem pacotes, em tudo que é hotel você tem aqueles, né, aqueles flyers dizendo onde tem tour pra... tanta coisa, telefone, pra o cara te buscar, pagar e levar você. Mas eu diria, vá você pelas suas pernas, conhecendo a cidade, você explora a cidade e tem esses encontros, desencontros maravilhosos, como o desencontro como eu passar pelo Central Park de noite, no plano escuridão, ao mesmo tempo que esses encontros de tentar desvendar o Harlem Square Club e topar com coisas interessantes. Por exemplo, então, a igreja. A igreja, eu tava na Times Square e fui na loja da... Ah, meu Deus do céu, uma loja de... que eu gosto de boné, né? Então, uma loja de surf, enfim, roupas que tinham boné. Esqueci agora o nome da loja. E perguntei pra um cara lá, um vendedor, disse, ah, sabe de uma igreja que eu possa, né? Ter uma legítima prece, né? Aquela missa de domingo.
Missa gospel negra, né?
É, eu queria, além da missa gospel, eu queria ainda o soul food, que eles chamam, né? Que é aquela comida de domingo, aquela comida negra característica, aquela comida esbanjando, que a gente pode ver até no...
Professor Loprado.
Tem até um filme chamado Soul Food, uhum. E, que eles chamam que é o banquete de pós-missa, uhum, né, do americano lá do sul dos Estados Unidos. Daí o cara até deu o endereço do lugar, e eu acabei não conseguindo ir de comida, e ele disse que a missa era tal lugar, que tá tudo no meu vídeo lá, endereço de tudo. Daí fui na missa. Chegando lá, o pessoal disse, ah, não pode filmar. Achei bacana o lance de não poder filmar, porque, né, me pareceu assim, não é aquela coisa de não, a gente não quer divulgação, sabe? É uma coisa séria, o lance é nosso, então não cobram também, tem lugares que cobram, né, igrejas que cobram a tua entrada. Claro que lá pedem o dízimo, tem uma hora que eles pedem, né, se vocês quiserem dar algo, enfim, eu acabei, claro, colaborando. Mas tem igrejas que pedem na entrada, né, você vai entrar, vê que tu é turista, né, e pede algum dinheiro. Então foi emocionante, cara. Tentei filmar, filmei, o som estourou, porque não tinha nem como ter o feedback antes ali, controle. Mas dá pra ter uma ideia do que é. E tem um momento na igreja, cara, que eles param a missa e dizem: tem algum turista por aí, alguém que não é de Nova York? Daí o pessoal levanta a mão, toda a igreja se vira e começa a agradecer, vindo até ti, te abraçando.
Maneiro,
foda. Ah, é demais. Emocionante, cara. Não só eu chorei, vi outras pessoas chorando de emoção também.
Pô, mas aí tu filmou isso aí, cara, que não podia filmar?
Essa hora do abraço e do dízimo. Aí,
mas pro inferno, hein? Vai pro inferno, hein?
Mas filmei o pessoal dançando, cara. Parecia uma... É como se fosse uma academia, cara, né? Domingo de manhã, o pessoal dançando, como se fosse uma aeróbica, né? Genial. A música ficou na minha cabeça até agora.
Mas, Maurício, tu vai pro inferno, cara. Acho que os caras
vão pro inferno.
Falando pro cara, meus caras falando pra não filmar, tu filmou, pô?
Aí tu filmou, mano.
Ah, tomado. Tá condenado.
Ah, e vi outras igrejas também. Uma amiga minha teve essa experiência muito desagradável, onde ela tentou entrar e barraram ela pela roupa dela, que ela tava com uma roupa de ginástica. Olha, logo falando que é uma aeróbica.
Mas eu até entendo também, né, cara? Porque, pô, os caras estão na comunidade, eles podem, sei lá, escolher as regras mínimas que eles querem também, né? Acho que.
Não, só pra se ligar disso, né?
Sim, fosse barrar pra uma questão, sei lá, racial, aí seria ser escroto. Né, cara? Mas nesse caso eu até entendo, né, cara? E respeito esses caras lá fazerem, pelo menos na igreja deles, né, cara?
Não, mas sem falar, cara, não,
pra
eu
saberem descobri... que não vá de roupa de ginástica.
Vá preparado. Como disse o JP, vá preparado pra sua cidade onde tá visitando, né? Tenta pesquisar sobre a cultura daquele lugar. E provavelmente a Nova York, né? Não é só o Times Square, como a gente tá falando, tem outros lugares e bairros, cada um tem a sua característica, né? Então é legal se informar sobre. Mas então só antes... pra eu achar, né, muito próximo, você sabia que eu tava perto do endereço, por causa do mapa do celular, enfim, mas eu queria saber de fato a rua, que tal, tá, onde é. Perguntei pra uma senhora que tava passando, aquelas senhoras bem de filme mesmo, sabe, americano, do sul dos Estados Unidos, a mulher falando, cara, o endereço direito pra mim, cara, é inesquecível, parece que tá num cinema, cara, parece que tá num filme ao vivo, assim. Oh, baby, aquelas vozes, né, é pra lá, ela que tinha uma voz já de cantora gospel, sabe, uma senhorona, assim, toda bem vestida, cara. Ah, muito legal, muito clássico, assim, muito. É inesquecível. E, Thiago, sim, eu voltaria até porque eu preciso das 90 e tantas
locações. Falta uma porrada de locação aí, né?
Só que tem que ter grana, né, cara? É uma coisa que, eu pra mim, né, porque eu quero experienciar, eu quero visitar, por exemplo, as peças off-Broadway, né? Tinha uma peça do Ethan Hawke, por exemplo. Porra, eu vi ao vivo o Ethan Hawke atuando, eu queria muito isso.
Demais.
Então ele tava lá, não consegui ir. Então tem muita coisa acontecendo, gastronomicamente, como tudo a gente falou aqui, né? Restaurantes, lugares, museu. Então eu, né, tenho que ter uma grana. Então eu espero que em 2015 estou programando fazer uma viagem de novo para os Estados Unidos.
Ah, legal.
E para finalizar, quem quiser dicas, pode tentar falar com o JP aí, de repente ele ajuda vocês de alguma maneira, quem sabe, em termos de até...
De grana, gente, quanto que sai para ir para Nova York? Mais ou menos, assim, uma média.
Cara, tudo depende de que estilo de viagem você quer fazer.
Sim, claro,
assim,
claro.
Vamos para os dois. Assim, na verdade, assim, eu acho que o ideal é falar assim, quem quer gastar menos possível, porque quem quer gastar mais, vai ao infinito, realmente, né, cara? O cara pode gastar o que ele quiser em Nova York.
Por isso mesmo
que eu falei, porra. Vai ao infinito.
Pode gastar,
50, até 60, infinito. 70 mil.
Até o infinito, até o infinito.
Só não pode pensar na balada, né?
Uma mulher, né? Que ele deixa bem claro que é uma mulher.
Tem que divulgar.
Mas fala, quanto, mais ou menos assim, quanto que vai? Um cara segurar a onda, eu quero ir... A passagem
a passagem vai variar muito, cara, de onde tá saindo, que época, tudo varia muito, cara. O negócio é checar caso a caso.
Se o cara planejar, eu vou daqui um ano pra Nova York. O cara vai planejar a viagem dele. Ele consegue ir gastando, sei lá, R$3.500 ou não, por exemplo.
Se você somar com a passagem aérea, é difícil.
Uhum.
Conta uma passagem mais ou menos uns $1.200. E se você conseguir uma promoção, melhor. Uhum. Aí já vai. Quanto uma diária de hotel, mais ou menos, numa época assim, intermediária, de uns $200 a $250 também. Daí tu vai adicionando as coisas, cara. Vai depender de quantas noites você vai ficar, vai depender um monte de coisa.
A Broadway, quanto tu pagou o da Broadway?
O Chicago,
por exemplo,
eu paguei barato, cara. Acho que eu paguei uns 50 ou alguma coisa assim. Porque já era uma peça que já tá mais tempo lá, né? Não é, nada assim.
Eu paguei 160, depende do lugar, depende de tudo, né?
Depende de um monte de coisa.
JP, uma coisa que é legal, assim, que aí você deve saber mais. O pacote vale a pena sair daqui já com tudo programado, que eu vou fazer. Tem um desconto em tudo.
Depende, né? Depende
das entradas.
Exatamente. Porque ingresso em específico é... Ingresso é um mercado à parte, né? Porque
as agências têm
vazio,
mais...
Se o show estiver vazio, você consegue um desconto lá na hora bom. Entendeu? Você chega lá no teatro, ó, tem lugar aí em cima da hora. Pô, tem lugar? O cara faz um desconto bom, né? Pra você entrar, hein?
Empurrar pra tu entrar.
Agora, hotel e as outras paradas, você tem que já estar com eles programados, né? Porque senão você tá correndo risco de chegar lá e perder um tempo até procurando um negócio que não deve. Meu pai, no passado, gostava de viajar assim. Ia na cara e na coragem, chegava na cidade e ia procurar um hotel lá pra ficar, né? Mas não convém mais fazer isso.
Mas tá, a agência ainda é melhor mesmo, né, cara? Mesmo a agência tendo a dela, tirando dela, ainda sai... mais tranquilo.
As agências normalmente elas têm um desconto, né? São contratos à parte que tem um desconto e ela acaba te vendendo pelo mesmo preço que o hotel venderia. É ali no meio da coisa que dá a margem de lucro dela. A vantagem de agência é que você tem um suporte maior. Se der algum problema, tu liga pro cara, né? Na internet, às vezes. Na internet, às vezes, você não tem pra onde correr, você não tem com quem te socorrer, né?
Sim, claro. Então eu acho que é isso, né?
Beleza, galera. Então esse foi um programa nosso. A gente vai deixar os links todos aí, tanto do 10 Jardas Viagens, quanto dos vídeos do Maurício aí no post. E a gente vai fazer outros programas aí sobre viagens. Espero que vocês tenham gostado desse. E se vocês ficaram as coisas que a gente falou, gostou, quer fazer um comentário, faz aí nos comentários do post, que a gente vai ler nas próximas leituras de e-mail. E obrigado, primeiro... Pô, vocês aí, obrigado JP por ter ficado aí, ter topado. Obrigado Maurício aí por ter vindo também.
Não, obrigado você.
E vocês ficaram escutando, não é isso, Thiago?
Foi o primeiro de uma série que a gente pretende fazer realmente de viagens. Foi com o Eduardo na abertura, falou isso. Viajar acho que é a melhor forma de você conhecer absorver o cenário que tá à sua volta, né, cara? Por mais que você leia um livro, não é a mesma coisa, cara. Acho que tu, tendo contato direto com aquela cultura, você faz, você aprende muito mais, né? E vai ser a primeira de uma série.
Isso aí, galera. Então, vamos indo aí. Espero que tenham gostado e boa viagem pra vocês aí de volta.
agora, conforme prometido, a surpresinha que o Eduardo preparou pra vocês.
Não, é um jabá, ô Thiago, mas um jabá super espontâneo, que não foi planejado, acredite ou não, que foi o seguinte, cara, então vou contar antes pra vocês rapidamente, que quando a gente gravou o Nerdcast sobre Anjos da Morte, né, então a gente gravou 3 audiodramas, 2 deles entraram no programa, e um deles acabou ficando de fora. E por acaso, um desses que acabou ficando de fora, como vocês vão ver a seguir, é uma cena de um capítulo que se passa em Nova York, né, inclusive com cenários de Nova York, inclusive com cenários que a gente falou aqui, não tem grandes spoilers, vocês podem escutar numa boa. Cara, é finalmente uma oportunidade bacana, porque o Léo Lopes fez essa edição, o Guilherme Briggs narrou, eu escrevi naturalmente, né? E tava morto esse áudio, né? Não ia ser colocado em nenhum lugar. E agora finalmente esse áudio vai.
Pô, hein, encaixou perfeito, né, cara? Com o episódio de Nova York.
Puta, e realmente eu me lembrei legal. Assim, cara. Então, espero que vocês gostem aí.
Tá muito legal, hein? Já vou passar aqui que eu escutei já, ficou muito legal.
Deixa suas opiniões aí, não só sobre o audiodrama, como sobre, né, o nosso programa. E como a gente disse antes aí, até a próxima, Thiago.
Até a próxima, e a gente passa a bola pro Briggs agora. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Sofia levou Daniel para o seu apartamento. Os dois fizeram amor a noite toda. Foi como em Paris, foi como voltar no tempo, mas não exatamente. Se havia uma coisa que Daniel admirava na Terra, era a incrível dualidade da raça humana. Diferentes dos anjos, que em geral têm personalidades engessadas, os mortais convivem dia a dia com sensações conflitantes. Sofia, por si mesma, já era uma contradição em pessoa, um enigma a ser decifrado. E foi justamente esse o aspecto que o conquistou. Desde a França, ela usava a tática de, por meio de olhares e gestos, desejá-lo num minuto e desprezá-lo no outro. O que transformava a relação entre os dois em um jogo, uma partida arriscada e cheia de surpresas, repleta de blefes, de truques, que podia, literalmente, destruir quem não se ajustasse. Diante disso, cada ato, cada troca de beijos, cada carícia, era, a seu modo, uma batalha, uma disputa de quem fazia melhor, de quem era o mais vigoroso, o que os deixava em alerta, os fazia sentir o prazer de estar vivos, constantemente empenhados em superar seus limites. Sofia morava no último andar de um prédio centenário, na esquina da Rua 72 com a Avenida Central Park West, no coração de Manhattan. De longe, o edifício lembrava um enorme castelo. Construído nas últimas décadas do século XIX, misturava detalhes Art Nouveau com frontões neogóticos, incluindo telhados de ardósia, varandas em estilo francês e arcos decorados por carrancas humanas. O interior era luxuoso, o piso de madeira e as cortinas de seda. Entretanto, era pouco espaçoso, o que o tornava aconchegante, sobretudo nos meses mais frios. O quarto de dormir tinha uma pequena sacada com vista para o Central Park, e do alto se enxergavam os jardins do conservatório, a Ponte Ball, Cherry Hill e as torres do Belvedere, tudo cercado pelas árvores castanhas de outono. Daniel acordou com os raios de sol. Sofia estava encostada à janela, vestindo um chambre translúcido, fumando um Pall Mall mentolado. Sua figura era especialmente erótica, porque, além de bela, havia o contraste com a mulher que ele conhecera em Paris, tão frágil, tão inocente àquela época. O querubim a contemplou em silêncio, depois se sentou no colchão. Massageou a nuca e se levantou. Foi direto ao barzinho da sala, encheu um copo de Chivas Regal, pinçou 3 pedras de gelo, sacudiu a mistura e regressou. Sofia... O anjo deu um gole no uísque. Esse é o seu verdadeiro nome? Pensei que os querubins fizessem menos barulho. Ela brincou e a seguir respondeu à pergunta. Sim, esse é o meu nome humano. O nome que posso usar com você. Tenho também um nome celeste. Todos os Elohims têm. Na realidade, trata-se de um código. Código de quê? Ora, mas é absolutamente proibido dar-lhe tal informação. Faz parte da zona secreta de nossa casta. Zona secreta? Os termos eram confusos para ele. Então é isso. Daniel não se ateve aos pormenores. É uma Halloween. Estou surpresa que não tenha descoberto antes. Você caiu como um pato. Acreditou no conto da donzela em perigo. Tragou o cigarro. Mas não o culpo. Qualquer um teria sido enganado. Nossa ordem é versada em mascarar a aura. Ou, eu deveria dizer, em disfarçá-la. Estamos sempre a nos adaptar aos costumes terrenos. E graças às nossas divindades, podemos alterar nossos traços físicos, mudar a cor da pele, a tonalidade dos cabelos, o que nos ajuda a saltar de cultura em cultura, assumindo identidades ao redor do mundo. Confesso que gostava mais do sotaque francês. Era qualquer coisa de charmoso. O exilado afagou-lhe as melenas. Mas ainda não entendo. Estacionados na Terra, com os aliados guerreando no céu, vocês poderiam facilmente governar o planeta. Deus não deu asas à cobra. É da nossa natureza, assim como a sua é lutar, não interferir no arbítrio dos homens. Sei que compreende sob esse aspecto. Isso eu posso conceber. Despejou umas chivas na boca. Só não me entra na cabeça por que atirou em mim. Porque me apontou uma arma. Ela falou tão espontaneamente que Daniel ficou atordoado. Sim, mas nunca pretendi machucá-la. Não? Arqueou as sobrancelhas. Por que sacou a pistola, então? Poderia ser por muitas razões. O único objetivo de um querubim desembainhar uma espada é para matar. Estou certa? Tecnicamente. E você é um querubim. Desde criancinha. Ele admitiu, em tom cáustico. Foi o que presumi. E quanto ao hospital? O que fazia por lá? É onde trabalho. Outra colocação automática. Sei. O anjo não se convenceu. Aposto que não comprou este apartamento com o salário de enfermeira. Herança de família. A explicação era dúbia, mas não necessariamente incorreta. Sofia vivera muitas vidas como mulher, e seria fácil para ela ter economias vultosas. O próprio Daniel teria. Não gastasse tudo em bebida. O que eu estou querendo saber é... Pigarreou antes de continuar. Você trabalha para Solon?
Não do jeito que você pensa.
Ela o observou através da fumaça.
Sou mais como uma informante. Forneço a Yaga o nome e a localização dos alvos e ela os comunica a você. O telefone com a secretária eletrônica, o pagamento que chega pelo correio, a pasta de arquivos, tudo passa antes por mim. De uma forma ou de outra.
Que desperdício, hein? Girou o copo. As peças de gelo tilintaram. Não seria mais simples me contactar em pessoa?
Eu fiz isso.
Ela rebateu, fingindo ciúme.
Nossa aventura em Paris não significou nada para você?
Para mim, sim. Para você, já não sei. A frase saiu amarga.
Por que nunca mais me procurou? Para minha própria segurança e pela sua.
A loura o acariciou, para compensar as palavras sólidas.
Solon já planejava, desde 1944, atacar cirurgicamente os cabeças da rede. Não acha que a teia viria atrás de mim se soubesse que estou atrelado a você?
A teia. Daniel saboreou o gosto do álcool.
Então ela existe de fato. Sem dúvida. Por que Miguel ordenaria a execução dos Elohim se não tivesse um bom motivo?
Não sei. Dos arcanjos pode-se esperar tudo.
Qualquer um é capaz de qualquer coisa.
Ela repetiu o que o exilado dissera na França.
Continua pensando assim?
Mais do que nunca. O que o levou ao próximo tópico. E você? Ele não queria condená-la, pois era um assassino, confesso, mas não conseguiu evitar a pergunta.
Como se sente ao denunciar os integrantes da sua própria ordem? Da mesma forma que você se sente ao matar outro querubim.
O argumento caiu como uma luva. Porque, na condição de guerreiros, os querubins se digladiavam a toda hora. Sem mencionar a disputa no céu, com as legiões de Miguel e de Gabriel se enfrentando há milênios.
Além disso, eles estão errados, não estão? Supostamente, os Elohens não deveriam se envolver nesta guerra. E a Teia quebrou a promessa, contrabandeando informações sigilosas para os rebeldes. O que põe a casta inteira sob suspeita. São como frutas podres que precisam ser descartadas, para não contaminar todo o saco.
Amassou as cinzas, jogou a ponta fora.
Será que isso alivia sua culpa?
Não inteiramente. Se esses anjos cometeram crimes, eles deveriam ser levados à justiça.
Levados à justiça?
Ela riu.
Ficou maluco?
Nunca falei tão sério.
Pense no que está dizendo, bonitão. Se as atividades da rede vierem à tona, nada impedirá que o conflito se estenda ao plano físico. Por isso, Miguel está agindo em segredo, através dos anjos da morte, usando-os como cães de caça.
Essa parte eu já entendi. Mas execuções sumárias não é uma solução radical?
Não cabe a nós decidir.
O problema é que não podemos confiar nos que decidem.
Não poderia concordar mais.
A loura suspirou.
Escute,
vou lhe contar uma história. Sirenes de polícia eram escutadas na rua. Na Cidade Baixa, as imensas torres do World Trade Center se elevavam como caixotes de ferro, inauguradas fazia poucos meses. Quando o mundo se recuperou do degelo, Miguel ordenou que descêssemos à Terra, que ensinássemos os homens a adorar os celestes. Por gerações incontáveis, erguemos grandes nações, sempre reverenciando a vontade de Deus. Então, sem nenhum anúncio, os primogênitos inundaram o planeta. Acabaram com o sonho de muitos, destruíram nossos templos, nossos santuários. Séculos depois, outro arcanjo, Lúcifer, prometeu-nos uma revolução. Mas tudo o que ele fez foi nos enganar com pregações infrutíferas. Primeiramente emergiu uma terceira facção, que supostamente resgataria os nobres princípios, mas que, no entanto, era liderada por Gabriel, o arauto dos cataclismos, a figura que comandou as mais brutais mortandades. Fez uma pausa. Não há inocentes nessa trama, soldado. Por isso nós, os Elohims, operamos sozinhos. Não acreditamos em ninguém.
Fala como se a guerra fosse pessoal.
E é. Sabe como essa briga começou?
Mas ela não perdeu tempo explicando.
Tudo é pessoal.
Daniel se calou, imaginando quanta coisa ele não sabia, quantas verdades estavam ocultas e sempre estariam. Meditou sobre os arcanjos, sobre os sentinelas, pensou nos legendários heróis renegados, recordou as guerras etéreas, as pelejas contra Lúcifer e Gabriel.
Não tem vontade de parar?
Ele indagou, de repente.
Parar? O cigarro está fora de moda. Claro, farei isso.
Ela o beijou. E os dois voltaram para a cama,
no mesmo dia em que você largara a bebida.